mais um programa com a qualidade.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais justiça. Mais justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, e Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio, pela frequência 106,1. Pode nos acompanhar também pela TV Mais em nossas redes sociais. Acesse o nosso Facebook, nós temos duas fanpages. Nós temos a fanpage da Rádio Mais FM, você coloca na busca do Facebook Mais FM TV Mais, ou o próprio nome da emissora, Rádio Mais FM 106,1. E se você quiser também o nosso perfil, a nossa página da TV Mais, você coloca na busca TV Mais Iguatu. E esse é também o mesmo endereço do nosso canal do YouTube. Coloque TV Mais Iguatu, ou só TV Mais, você consegue nos assistir. Coloque também o próprio nome do programa, Mais Justiça. Todas as edições estão por lá. Toda sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, nós temos um advogado, advogados e advogadas, profissionais da área do direito, para tirar as dúvidas da população. Então, canais liberados à participação, mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp, é o 883581-2171. Pode mandar a sua pergunta, estou com ele aberto aqui na tela, a gente vai interagindo ao longo do programa de hoje. E você também pode mandar a sua pergunta através das nossas redes sociais, no nosso Facebook e também no nosso YouTube. Lembrando que o programa também é transmitido pelo nosso portal maisfm.com. Deixa eu dar as boas-vindas aos advogados entrevistados de hoje, que já estão aqui nos estúdios da Rádio Mais FM e da TV Mais. Vou começar aqui pela minha direita, doutor Elmo Menezes, ele que é presidente da AESA, Escola Superior de Advocacia da OAB Iguatu, da Subseção de Iguatu. Seja bem-vindo, doutor Elmo, ao programa Mais Justiça. Muito bom dia.
Olá, bom dia a todos. Bom dia, Daniela, que sempre nos recebe tão bem, nossa âncora, né? E bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos vendo, né, aí... Pessoal da Mais FM, estamos aqui juntos e hoje vamos falar bastante sobre o direito eleitoral, falar bastante sobre essas ações da Escola Superior da Advocacia, que só traz qualidade para o povo de Iguatu.
Obrigada por sua presença aqui nos estúdios da Rádio Mais FM. Doutor João Alisson, há muito tempo não vim aqui ao programa Mais Justiça, não é isso? Seja bem-vindo, muito bom dia.
Muito obrigado pelo convite, Daniela, eu que agradeço. Por estar participando desse grande momento, também agraciar aqui o amigo, companheiro de luta aqui, doutor Elmo, e dizer que estamos à disposição para tirar a dúvida da população, tentar esgotar um tema tão amplo, mas tentar esgotar os principais pontos de, possíveis em uma eleição na prática, né? Que é exatamente o objeto do nosso seminário de amanhã, promovido pela AESA, promovido pela Comissão de Direito Eleitoral da OAB Subseção Iguatu. Enfim, estamos à disposição para o que precisar no momento.
Exatamente, doutor João Alisson, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral aqui da Subseção de Iguatu. Temos, obviamente, o presidente também da AESA. Afinal de contas, doutor Elmo, a AESA está promovendo, juntamente com a Subseção e a Comissão, esse seminário que tem como tema Seminário Direito Eleitoral na Prática, um evento que acontecerá amanhã, um evento destinado a advogados, mas também a estudantes de direito. É um evento gratuito e presencial. As inscrições, inclusive, já podem ser realizadas através de um link que o senhor, inclusive, pode até citar aqui para os nossos ouvintes internautas. É importante que a cada ano de eleição, o advogado, o profissional da área do direito, se atualize, porque o universo... O âmbito do direito eleitoral é um universo a ser explorado, né? Então, todo ano é necessária essa aprendizagem.
É verdade. Olha, nós temos o objetivo, você, em poucas palavras, resumiu a ideia da Escola Superior da Advocacia aqui na nossa subseção. A ideia realmente é essa. A AESA, ela traz vários cursos, para que o nosso advogado ele possa se capacitar para trabalhar nessas áreas. E o direito eleitoral é uma área muito delicada, porque nós temos muita inovação legislativa, nós temos vários entendimentos jurisprudenciais e hoje nós temos um protagonismo muito grande dos nossos advogados nas eleições. Se para que a população de Iguatu e região centro-sul possa entender, hoje nossos advogados, exemplo aqui do Dr. João Alisson, excelente advogado eleitoral, é muito conhecido aqui em nossa região, nós temos advogados que hoje representam os melhores advogados de toda a região. Nós temos os nossos advogados aqui, que fazem parte da nossa subseção, eles trazem essa assessoria jurídica eleitoral para praticamente todos os municípios do estado do Ceará. É válido ressaltar. Então, quando nós fechamos aqui as bancadas de advogados que trabalham com direito eleitoral, nós percebemos que em época de eleição nós temos 30, 40, 50, 60 advogados trabalhando dentro das políticas aqui da nossa região. Então, isso mostra a necessidade de sempre estar se atualizando. A ESA, qual é a função da ESA? A função da ESA é, de forma estratégica, né, trazer profissionais gabaritados, conhecidos, para que possam fazer com que essa prática eleitoral seja sempre mais aguçada, né? Ela seja sempre melhorada, para que tenhamos sempre o melhor serviço, né? Só a título de... para que as pessoas possam tomar conhecimento, inclusive os advogados que estão nos ouvindo, nós temos vários palestrantes confirmados para um evento que nós vamos fazer agora dia 30, com o objetivo de capacitar os nossos advogados para a nossa eleição agora, certo? A nossa eleição para presidente da República, governador e deputados. Nós faremos dia 30 de julho esse seminário de prática eleitoral, que inicia às 9 horas da manhã e vai até às 16 horas, né? Para vocês terem uma ideia, nós teremos aqui o doutor Davi Sombra. Doutor Davi Sombra, ele é advogado, secretário-geral da OAB, e ele é membro jurista titular do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, né? Nós temos também mestre em Direito. Nós temos também o doutor Marcos Yoshi Minami, ele que hoje é pós-doutor em Direito, ele que é escritor de livros sobre diálogo de direito eleitoral, um dos grandes juristas conhecidos no país, estará aqui conosco também. Nós temos também o doutor Fernandes Neto também, que é doutor também em direito constitucional e também em direito eleitoral, que estará aqui conosco. Teremos também o Pedro Augusto Salles Fernandes, que também é advogado e milita na área de direito eleitoral. Temos também a doutora Bruna Bezerra, que também é mestre em direito e também atua como advogada na área eleitoral em Fortaleza. Sem falar que nós teremos também a participação de grandes nomes aqui da nossa região. Teremos como presidente da mesa, né, o nosso colega, amigo, a qual eu mando um abraço, o nosso presidente, né, o doutor Danilson, que é um advogado que atua na área eleitoral. Teremos também à mesa o nosso João Alisson aqui, que é presidente da comissão e um grande advogado eleitoral aqui da região de Iguatu. Teremos também a participação de grandes nomes também da diretoria da nossa OAB, que estarão conosco, né? A lembrar aqui o doutor Edmilson, o doutor Paulo Marden, né? Nós teremos a Paula Alexandre, teremos a Yane, então teremos também o nosso grande amigo Marco Antônio, que também estará conosco, e grandes advogados. Então, eu quero dizer à população de Iguatu, primeiramente aos nossos colegas advogados, que esse momento foi feito para aprimorar o nosso conhecimento, para trocarmos conhecimento, para que nós possamos ter uma prática mais aguçada, como eu falei. Para os nossos estudantes de direito que nos escutam, o nosso objetivo é fazer com que vocês conheçam um pouco da prática eleitoral. Nós temos uma vivência na faculdade, só que essa prática eleitoral ela é muito importante. E a população de Iguatu, eu quero dizer, quero assegurar a vocês que os nossos advogados aqui da nossa subseção estão procurando a todo momento se capacitar, estão procurando a todo momento melhorar. E eu não tenho dúvida de que as ações que são confiadas aos nossos advogados, elas são defendidas, são trabalhadas com zelo, com muita dedicação e com muita ética. Então, parabéns a todos e vamos todos participar do nosso evento que acontecerá amanhã.
Muito bem, até pedi para o meu colega Carlos Ian, mandei aqui um print para ele da tela do seminário, para que as pessoas possam se informar justamente como fazer a inscrição, onde vai acontecer. Eu estou, inclusive, mandando aqui nas listas de WhatsApp o link do programa de hoje para que as pessoas entendam a importância desse seminário, né? Como a gente já havia dito, é um seminário sobre direito eleitoral, já está aí na tela. Obrigada, Carlos Ian. Né? O seminário sobre direito eleitoral na prática, dia 30 de julho, no caso amanhã, a partir das 9 horas, evento presencial e gratuito. Acontecerá ali no campus da Universidade Regional do Cariri, a URCA, e as inscrições podem ser feitas nesse link aí que vocês estão vendo, né? cursos.esace.org.br. Tá na tela, quem puder inclusive fazer um print aí, já se direcionar para fazer a inscrição, é bem interessante para que todos possam participar. E aí, doutor, a ideia de se fazer também esse seminário sobre direito eleitoral, em ano eleitoral, é porque hoje em dia o profissional da advocacia, o advogado em si, ele atua na consultoria e também na resolução de conflitos. Então, ele é indispensável à justiça eleitoral atualmente.
Isso, perfeito. Olha, hoje você, olha, a Daniela, ela é uma advogada de primeira, viu? Ela é isso mesmo, Daniela, você está totalmente correta. A advocacia, principalmente a advocacia eleitoral, ela trabalha nesses dois viés. Por quê? Nós não podemos pensar apenas na ação judicial, depois de que um provável problema aconteça. Nós temos que ter uma assessoria. Então, quando a advocacia ela trabalha com essa consultoria, ela previne problemas. Às vezes, são problemas pequenos e simples que apenas uma boa orientação resolve.
Poderia ser evitado.
Às vezes não é má fé, né? Do candidato, do possível candidato, mas às vezes uma simples orientação já ajuda, né? Então essa consultoria, ela é muito importante, ela é bem interessante também, assim como na defesa dos processos judiciais, certo? Porque o advogado, ele é essencial quando nós vamos tratar do contraditório e a ampla defesa, né? Então, assim, é preciso entender que o Ministério Público, ele está na sua função de apresentar denúncias e entrar com ações, e também o advogado na sua de apresentar também a defesa do seu cliente, como também de fazer pleitos como polo ativo de uma ação diante de um processo eleitoral.
Muito bem, deixa eu trazer a participação aqui do presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Subseção de Iguatu, doutor João Alisson. Até porque, doutor João Alisson, nós temos aí prazos eleitorais a serem cumpridos, né? Alguns já foram passados, mas a partir de agora se começa a falar sobre as convenções partidárias, sobre registro de candidatura, sobre a propaganda eleitoral. Muita dúvida da população com certeza deve existir, mas essas dúvidas da população às vezes é também a dúvida daquele pretenso candidato com relação aos seus passos e seguir tudo diante da lei.
Conforme o próprio doutor Elman aqui já explanou muito bem, uma campanha eleitoral vencedora que se preze, ela é acautelada por uma boa assessoria jurídica. Assessoria jurídica é coesa, assessoria jurídica atualizada, por isso a importância dos colegas participarem. Não tenho dúvidas que os colegas receberão propostas para atuarem em campanhas eleitorais esse ano. É um espaço muito amplo e que com certeza essa oportunidade irá chegar a todos. Então não deixem de participar do evento, é um evento muito importante. No momento atual, hoje, desde o dia 20 de julho até o dia 5 de agosto, estamos no momento de convenções partidárias. O que é a convenção partidária? As agremiações partidárias, internamente, com seus filiados, escolhem os candidatos que irão concorrer nas eleições vindouras. Uhum. Ok? Até o dia 5 de agosto, essas convenções estão ocorrendo, poderão ocorrer. Algumas já ocorreram a nível estadual, já vimos aí pela imprensa. Algumas já estão marcadas. E até o dia 5 de agosto elas poderão ocorrer. Após o dia 5 de agosto, nesse interstício entre o dia 5 e o dia 15, é o momento de registro de candidatura, onde os candidatos escolhidos nas convenções irão requerer os registros de candidaturas junto à Justiça Eleitoral, será analisada toda a documentação, será expedido o CNPJ de cada candidato, enfim, para que possam, no dia 16, que é o dia que se inicia a propaganda eleitoral, poder sair em campo para poder pedir seu voto com sua propaganda devidamente regularizada, com todos os pré-requisitos que a lei exige que ela seja fornecida, né? Que ela possa ir para a rua devidamente assegurada pela legislação.
O senhor fala aí dos prazos, né? E uma das coisas que mais acontecem todo ano de eleição, infelizmente, em todo o país, é a tal da propaganda eleitoral antecipada, né? Muitos candidatos ou pré-candidatos, pretensos candidatos, ou aqueles que já estão com registro feito, começam a fazer a sua propaganda num período que não deveriam fazer, né? E aí começam as denúncias, e aí começa todo aquele processo que causa um certo transtorno ao pleito eleitoral. Então, por isso é importante que o candidato ou aquele que quer ser candidato saiba e acompanhe o prazo para cada ação.
Sim.
Do contrário, inclusive, ele pode responder por esses atos.
Claro, pode responder por uma ação judicial que pode até ocorrer a cassação do seu diploma após a eleição, né? A propaganda política, ela só pode ocorrer a partir do dia 16 de agosto. Uhum. Após o registro de candidatura, sim, como eu já explanei. Antes do dia 16, a gente chama o período de pré-campanha. Na pré-campanha, o pretenso candidato, ele pode se reunir, ele pode dizer que é candidato, uhum, ele só não pode pedir o voto. Não pode ter o pedido explícito de voto. Essa é a definição de campanha antecipada. Enquanto o candidato estiver visitando, fazendo as suas reuniões, articulando para que sua campanha realmente possa sair do papel para a rua propriamente dita, ele pode sim fazer esse tipo de reunião. Ele não pode fazer o pedido explícito de voto. Após o período do dia 16, aí começam, né, os atos de campanha, que a gente chama.
O primeiro deles que a gente pode citar é o polêmico comício, né? Antigamente eram showmícios, agora somente comícios. Esse pré-candidato também não pode realizar esse comício antes desse prazo, quando ele realmente fizer o registro da sua candidatura.
O comício após o dia 16 pode ser realizado, inclusive até a meia-noite, até as 24 horas, das 8 horas da manhã, uhum, até as 24 horas. Antes não havia a permissão de uso de trio elétrico.
Certo.
Hoje pode, desde que seja parado, né? Uhum. O trio elétrico não pode estar em movimento. No comício, ele pode ser utilizado apenas como a questão sonora, né? A questão da sonorização do evento em si.
Certo? Hoje em dia, a gente pergunta assim, ponto a ponto, porque realmente daqui a pouquinho vamos muito falar sobre isso, né? Mas hoje em dia, com relação aos atos de campanha que o senhor falou, né? A gente ainda tem a questão do uso dos alto-falantes, a questão do uso das caminhadas, das passeatas, das carreatas e também das propagandas em murais, enfim. Houve aí uma atualização para o ano de 2022 com relação a isso?
Desde a eleição passada, de 2020, o uso de carro de som volante não é permitido, exceto em acompanhamento à passeata, à caminhada, a eventos porta-a-porta, que a gente chama muito aqui na região, certo, eventos porta-a-porta, que o candidato vai visitando os eleitores de porta a porta. Esses eventos, eles podem sim ser acompanhados de um carro de som para animar, enfim, para poder percorrer esse tipo de evento. É, a sonorização que existia antes, até que incomodava bastante.
Carro,
né?
De som em toda rua, em todo canto, era, toda hora.
E inclusive era o objeto do nosso trabalho no dia a dia da eleição. Era correr atrás desses carros de som. É, então, assim, foi proibido, não é permitido mais esses carros de som volante, apenas durante esses eventos. Passeata, carreata, motocarreata. É, após findar o evento, os carros devem ser recolhidos para os seus locais dos comitês, né?
A adesivação de veículos, como é que está hoje em dia? É possível fazer a adesivação do seu veículo particular para o seu pré-candidato ou quando ele já for candidato também?
É permitida a adesivação do veículo, desde que seja o tamanho até 0,5 metro quadrado, certo? Do adesivo. E é permitido também o vidro traseiro do carro. Pode ter toda a extensão do vidro traseiro do carro. Além disso, não é permitido.
Desde que ele seja naquele modelo, acho que é microperfurado?
É, na microperfurado. A do traseiro do carro tem que ser microperfurado, exatamente para não atrapalhar
a visão do motorista. Perfeitamente. É, são muitos os detalhes, a gente pode perceber. Mas um detalhe muito importante que a gente precisa mencionar aqui no programa Mais Justiça é com relação ao uso da internet, das redes sociais, né? Infelizmente, acontece quando o político, quando aquele pré-candidato, quando aquele candidato utiliza das suas redes sociais para fazer a sua campanha no período que não deveria, né? Também configura como propaganda eleitoral antecipada se ele utilizar as redes sociais num período que não está sendo liberado ainda.
Sim. Antes desse período, do dia 16/8, ele não pode pedir voto em suas redes sociais.
Mesmo sendo a sua rede social privada, sendo a sua própria.
Exatamente.
Né?
Não, a rede social disso. É uma extensão de
da
sua
pessoa.
Vida, né? A extensão da pessoa. É a pessoa em modo virtual. Então, à medida que ele transgride um ato que está na lei, ele é punido da mesma forma.
Doutor Elmo, quer falar?
Fica à vontade. Quero sim. E aí eu quero trazer quero lembrar aqui para a população, né? As redes sociais, ela dá um poder a gente, né? Enorme. Às vezes a gente se empodera das redes sociais e aí a gente começa a tomar aquilo como um instrumento, né? De expressão de liberdade, né? E às vezes acaba extrapolando. Nós temos que lembrar o seguinte, a campanha política no interior, ela é um fato social que mexe com todo mundo, né? Nós temos a festa do padroeiro, nós temos a exposição e nós temos a campanha.
Com certeza.
Né? E não dá para negar. E isso faz com que a gente fique com os nervos à flor da pele. E aí eu quero trazer um cuidado para a população. Porque chega nesse momento que os ânimos estão aflorados e aí começa a população usar alguns termos, às vezes, pesados para os candidatos, né? Ladrão, assassino, é um exemplo deles, né? Genocida e daí vai. Temos que ter cuidado, porque nós não estamos falando aqui de crime eleitoral, mas nós estamos falando aqui de ações em que ainda existe calúnia, difamação e injúria. E a população, ela tem que ter cuidado, porque a responsabilidade dos candidatos à lei eleitoral, ela existe. Entretanto, nós também temos que ter cuidado como cidadãos para que não venhamos a responder um processo criminal por causa desse excesso durante a campanha.
Verdade, muito bem lembrado. E aí o senhor trouxe aqui a deixa para o município de Iguatu e para os municípios, né? Principalmente quando se trata de interior, realmente os nervos ficam à flor da pele, quando fica mais pertinho ainda do dia da eleição, as pessoas ficam bem fervorosas com relação a todo o pleito eleitoral. E eu sou obrigada, adiante do tema do programa Mais Justiça, mencionar um fato que aconteceu no município de Iguatu, e aí eu vou ler um trecho da matéria que está disposta lá no nosso portal maisfm.com, que diz que a sessão do Tribunal Eleitoral do Estado do Ceará, o TRE, votou nessa quinta-feira pela cassação do atual prefeito de Iguatu e seu vice, por abuso de poder, pelo desvio de finalidade do uso de mídia institucional da prefeitura, e consta inclusive que a decisão cabe recurso. Eu vou trazer a fala aqui do advogado Dr. João Alisson, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral, diante dessa situação, o que pode acontecer no âmbito do processo eleitoral, neste caso de cassação de mandato. A exemplo, o que faz uma pessoa perder o seu mandato atualmente?
Existem as condutas vedadas, né, que a lei eleitoral expõe, impõe, na verdade, né? É como a cessão de servidores, como a utilização de bens públicos a serviço de candidato. Sobre o processo em si, por questões éticas, por não conhecer também os autos, não tenho como opinar. O que pode acontecer daqui para frente?
Sim.
É direito dos candidatos, dos autores da ação e dos requeridos a entrar com os devidos recursos que a lei permite. Após a publicação desse acórdão, da decisão de ontem, caberia, no caso, os embargos de declaração. Após o julgamento desses embargos, que aí no caso ainda caberia um outro recurso, que é no caso um recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral. E após o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, é que teríamos uma decisão em definitivo.